câncer. É o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças, né, que tem em comum o que a gente sabe. Crescimento desordenado de células que invadem tecidos, órgãos. Atualmente, muitos tipos de câncer já são curados, desde que tratados em estágios iniciais, o que reforça, sim, vamos falar disso, a importância do diagnóstico precoce. Mas tem muita dúvida, né? O câncer é hereditário? Ele é contagioso? Existem fatores genéticos que predeterminam pessoas, sejam mais sensíveis, por exemplo, a algum tipo de câncer? E quais são os tratamentos hoje? Quimioterapia, rádio, imunoterapia, terapia celular, transplante de medula? E por que nem todos os pacientes respondem da mesmo modo aos tratamentos, né? São algumas das perguntas que a gente vai tentar responder. Nós estamos em contato com a professora doutora Maria Del Pilar Esteves, diz que é chefe da Oncologia Clínica do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ligado à Secretaria de Saúde e também à Faculdade de Medicina da USP. Como vai, doutora Maria Del Pilar? Bom dia mais uma vez aqui conosco.
Bom dia, Luciane. É um prazer estar com vocês.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Nós sempre recebemos muitas perguntas sobre o câncer. E tem alguns mitos, algumas informações erradas nesta onda de fake news que são divulgadas. Então, o que a gente queria aqui, doutora Maria Del Pilar, é justamente trazer 5, 6 informações básicas sobre essa doença ou esse conjunto de doenças, né? São mais de 100 doenças, para que as pessoas pudessem pensar um pouquinho mais na prevenção e também deixassem de lado, por exemplo, informações, né, erradas sobre a doença, por exemplo. O que a senhora destacaria como mais importante, primeira, segunda informação mais importante sobre o câncer?
A primeira informação mais importante do câncer o câncer é uma doença que é prevenível em uma parte dos casos, quando você tem uma vida mais saudável. Então, se você evitar, tiver atividade física, manter o peso, não fumar, evitar beber, e se tiver os exames preventivos, você reduz muito a sua chance de ter o câncer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, educar os filhos para fazer isso e estimular as pessoas que estão à nossa volta para terem hábitos mais saudáveis. E, na verdade, não existe uma dieta mágica, não existe uma atividade mágica. É uma vida que tenha esse atividade física, manutenção do peso e de preferência com alimentos frescos, evitar embutidos, comer bastante verdura. Isso nos ajuda muito a reduzir o risco de câncer. Agora, isso é uma redução do risco de câncer. Isso não previne 100%. Então, depois, feito isso, a gente precisa não ter medo da doença e também aderir aos exames preventivos. Isso, principalmente na vida adulta, a gente deve fazer a mamografia a partir dos 50 anos de idade, as mulheres devem frequentar o ginecologista a partir do início da atividade sexual, devem fazer o papanicolau a partir dos 24 anos de idade. Então, essas medidas gerais, elas devem ser feitas para que você, fazendo os exames, para esses cânceres que são muito frequentes na nossa população, você possa fazer o diagnóstico precoce, porque a possibilidade de cura está diretamente relacionada ao diagnóstico da doença numa fase muito inicial. E às vezes até a gente consegue diagnosticar lesões que ainda não são câncer, mas que no futuro vão ser, que seria o momento ideal.
Uma outra pergunta que é muito comum que a gente recebe: o câncer é hereditário? Porque a pessoa diz: olha, eu sempre tive hábitos saudáveis, sempre me cuidei, não cometi grandes excessos, mas tive um câncer. Muito bem. Será que está relacionado à hereditariedade? Alguns tipos, pelo menos, estão ligados a esse fator hereditário?
Alguns tipos estão, sim. Na verdade, a gente estima que entre 5% a 10% dos cânceres sejam hereditários. E aí, uma das características dos cânceres que são ligados à hereditariedade é que é a presença de muitos casos na mesma família, a presença do câncer em pessoas relativamente jovens para ter esse câncer, isso chama muito a atenção. E a presença de cânceres raros, sarcomas, tumores de sistema nervoso central, cânceres da suprarrenal. Então, esses cânceres raros, realmente, eles estão mais associados à hereditariedade. Câncer de ovário está muito ligado à hereditariedade, o câncer de mama, o câncer do intestino pode estar ligado à hereditariedade. Então, essa é uma atenção que tem que ser dada às famílias que têm concentração de casos de câncer, os pacientes que têm câncer de uma idade muito jovem, eles devem conversar com o seu médico, com o seu oncologista, e muitas vezes eles são encaminhados para aconselhamento genético. Agora, a principal causa ainda de câncer é o fato de nós estamos conseguindo viver mais anos, né? Nós realmente vivemos mais, nós temos mais anos de vida, então isso dá a oportunidade de a gente ter mutações que levem ao câncer. E também, com a vida moderna, a gente tem uma exposição a muitos carcinógenos, que podem, essa exposição ao longo dos anos, facilitar o risco de câncer. Então, não é só a hereditariedade que vai levar ao câncer, mas também o fato de vivermos mais e estarmos expostos a agentes carcinogênicos durante toda a nossa vida. Tudo isso é um facilitador para que a gente tenha o câncer.
Claro que isso é mais difícil de controlar, né, doutora Maria? Agora, exceto a, por exemplo, alimentação industrializada. Isso é direto, a gente sabe. Isso a gente pode controlar, pode diminuir. Agora, muitos desses elementos estão aí na natureza, no ar que respiramos. Esses já ficam um pouco mais difíceis, claro, de controlar, né?
80% da população do Brasil hoje é urbana.
Exceto o cigarro também, né? Lembrei então, do cigarro também,
O cigarro é fundamental. Tem algumas questões que são importantes. O cigarro é um carcinógeno importante, aliás, todas as formas de tabaco são importantes aumentam muito o risco, não só de câncer de pulmão, mas o câncer de boca e outros cânceres, câncer de pâncreas, câncer de bexiga, câncer de estômago. Então, o cigarro é um carcinógeno muito potente. O álcool também é, principalmente associado ao cigarro. E tem algumas questões importantes, como, por exemplo, o aumento de peso, ele está associado a vários tipos de câncer. Câncer de mama na menopausa, câncer de endométrio na menopausa, câncer de próstata, câncer do trato gastrointestinal. Então, essa mudança de hábitos de vida, ela acaba facilitando o aparecimento de câncer também. E são coisas que nós podemos modificar, isso que é o mais importante.
Sim, vamos nos concentrar naquilo que temos controle, né? Podemos controlar, sem dúvida alguma. Agora, outra pergunta. O câncer, ele é contagioso?
Olha, o câncer não é contagioso. A gente não tem como passar o câncer para a pessoa que está ao nosso lado. A gente pode conviver com essa pessoa, ter contato íntimo com essa pessoa, que nós não vamos passar o câncer para ela. Mas uma coisa importante é que alguns vírus, eles estão diretamente relacionados ao câncer. E eles são capazes de produzir câncer. Isso é uma coisa muito bacana da gente saber, porque se eu tenho um vírus que é capaz de produzir câncer, eu posso usar vacinas para me prevenir desse vírus, para impedir que meu organismo adquira esse vírus e, portanto, impedir que esse câncer, no futuro, eu não vou ter esse câncer. Isso é verdadeiro, por exemplo, para os cânceres de fígado. A gente sabe que a hepatite crônica ativa, ela está diretamente pelo vírus B e C, ela está diretamente relacionada ao aparecimento do câncer de fígado. E hoje nós temos a vacinação para hepatite B, que as crianças devem tomar já ao nascimento, e os adultos que não tomaram também, principalmente aqueles que trabalham na área de saúde e têm maior risco, devem tomar. E com isso a gente reduz muito o aparecimento de câncer de fígado, que é um câncer de muito difícil tratamento. Um outro vírus que também está diretamente relacionado ao câncer é o papilomavírus humano, é o HPV. Praticamente 100% dos casos de câncer de colo de útero são relacionados ao HPV. Então, a maneira da gente se proteger do câncer de colo de útero, além de fazer o Papanicolau, além de usar preservativo, é vacinando contra o HPV. Uhum. E a gente deve fazer essa vacinação já na pré-adolescência ou bem no comecinho da adolescência, essa é a melhor idade para ser vacinado. E as pessoas que têm algum tipo de imunossupressão são vacinadas até uma idade mais avançada, até os 24 ou 26 anos de idade. Então, o câncer não é transmissível, mas alguns vírus, então, que são coisas que a gente transmite um para o outro, é pelo contato que a gente vai transmitir, são capazes de produzir câncer, e aí esses cânceres a gente consegue prevenir com a vacinação.
Uhum. Bom, agora sobre tratamento. Há duas grandes dúvidas: quais são as possibilidades de tratamento hoje, dependendo do tipo de câncer? Eu falei de químio, radioterapia, imunoterapia, terapia celular, que é uma linha nova, que tem para alguns tipos tem trazido resultados interessantes. Transplante de medula pode ser o tratamento para, né? E outras possibilidades. Então, queria que a gente falasse um pouquinho sobre tratamento. Se a químio mudou muito, as pessoas temem muito quando fala no câncer, o que mais assusta é a químio. Vou ter que passar pela químio, vou ter que enfrentar as consequências da químio. A químio hoje, ela traz menos efeitos colaterais para o paciente? E uma pergunta que eu não sei se a gente consegue responder em alguma medida. Por que algumas pessoas respondem tão bem a alguns tratamentos e outras não?
Eu acho que, como você bem disse no começo do programa, a gente tem mais de... O câncer, na verdade, são mais de 100 doenças, é um número enorme. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê diferenças dentro do mesmo tipo de câncer. Então, se eu for ver o câncer de mama, eu tenho mais de 10 subtipos. E isso vale para todos os cânceres que a gente tem hoje. Essas pequenas diferenças entre eles explicam as diferenças de resposta ao tratamento. Muitas delas a gente consegue hoje já identificar, então a gente tem tratamentos mais direcionados para mutações do tumor, para alvos, que a gente fala, são esses tratamentos modernos com drogas-alvo, e a própria imunoterapia que é feita com anticorpos, que permitem que o sistema imune reconheça o câncer e ataque o câncer. O que a gente tem tido é que com os diversos tratamentos, quimioterapia, hormonioterapia, cirurgia, radioterapia, imunoterapia, nós temos conseguido aumentar a taxa de cura dos nossos pacientes. Mas aí, esse primeiro conceito que tem que ter é: não existe e provavelmente nunca vai haver um tratamento que consiga curar todos os tipos de câncer. Os nossos avanços estão sendo: a gente identifica coisas muito específicas e consegue ter um tratamento específico, mas cada paciente ou cada grupo de pacientes vai precisar de um tratamento diferente do outro. Então, quem fala que tem um tratamento que vai resolver tudo, certamente não está falando a verdade, porque isso cientificamente não é possível. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que isso não é possível. O que nós temos tido também é que a gente consegue hoje controlar muitos efeitos colaterais da quimioterapia. Então, temos drogas que são menos tóxicas, mas a gente também tem medicamentos que podem controlar o enjoo, a gente cuida melhor das infecções decorrentes da quimioterapia, e com isso ela fica um pouco mais leve, ou a gente consegue também diminuir as complicações tardias da quimioterapia e evitar que o paciente tenha consequências no futuro. Mas esses são, eu acho que não é que a quimioterapia é um tratamento que é difícil, mas ele, hoje nós conseguimos controlar melhor os efeitos colaterais, e muitas vezes ela é o único tratamento disponível capaz de curar o paciente ou aumentar o tempo de vida dele. A gente tem falado muito da imunoterapia. Realmente a imunoterapia tem sido um avanço enorme, principalmente para alguns cânceres, como o câncer de rim, o melanoma, o câncer de pulmão, e eram cânceres que a gente tinha muita dificuldade para tratar. E nós tivemos grandes avanços e aumentou a expectativa de cura e tempo de vida dos pacientes que são candidatos à imunoterapia. Mas também não serve para todos. Então, um dos trabalhos é identificar qual é o melhor tratamento para aquele câncer, para aquela pessoa, e usar esse tratamento para para aquele indivíduo. Nós não temos realmente nenhum tratamento que possa servir para todos. Mas com um bom monitoramento, com acompanhamento médico bem de perto e de uma equipe multidisciplinar que tem a enfermagem, a fisioterapia, o farmacêutico, a nutricionista, a reabilitação e serviço de psicologia, suporte para esses pacientes, a gente tem conseguido fazer com que esse tratamento seja menos difícil e as pessoas consigam manter uma vida muito próxima da sua rotina, mesmo durante o tratamento do câncer.
E a gente tem que entender que também muito dinheiro tem sido investido na cura, na pesquisa, na cura do câncer no mundo, né? Isso é importante a gente destacar. No Brasil nós temos centros de excelência, em São Paulo sim, o ICESP, as pesquisas que são feitas pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina também, quer dizer, para alguns tipos sim, será possível encontrar a cura, para outros não, né? É isso que se coloca no horizonte.
É isso que se coloca no horizonte. Depende do momento que a gente fez o diagnóstico, mas também depende do tipo de câncer. Não é possível curar 100% dos pacientes. E aí, quando a gente sabe que não é possível curar, a gente também tem muito a fazer por esses pacientes. Porque você pode melhorar a qualidade de vida desse paciente, aumentar o tempo de vida, e isso sempre é muito importante. O fato de não ser curável não quer dizer que não tenha nada para fazer. Pelo contrário, a gente tem muito para fazer, independente do tempo que a gente tenha pela frente. E o trabalho da gente como médico é ajudar esse paciente a fazer o melhor possível, até o melhor tempo possível. Então, essas são as etapas da doença. E é importante que a gente viva a cada etapa da melhor maneira. Uhum. Uma coisa que você falou com relação às pesquisas. Para a gente avançar no tratamento do câncer, a gente precisa fazer pesquisas e a participação dos pacientes nessas pesquisas é fundamental para que a gente continue avançando e beneficiando o maior número possível de pessoas. E o ICESP, a Universidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas e outros centros também no Brasil têm tido uma participação muito ativa nas pesquisas com relação ao câncer, e isso é muito bom para todos. É bom para os pacientes hoje, é bom para os pacientes no futuro também.
Uhum. Muito bem, e aquela história, não fuja do exame, né? O importante, tem muita gente que não faz o exame com medo de encontrar a doença, quando na verdade é isso que pode ser a chave para o sucesso do tratamento, para a cura ou para a qualidade de vida do paciente, né? Um exame de sangue, para a gente concluir, é capaz de detectar um problema, a origem de um problema, o indício de um câncer, doutora?
Hoje, ainda não, mas isso tem sido procurado muito. A gente tem se trabalhado muito pesquisando, fazendo pesquisas naquilo que a gente chama biópsia líquida, que seria você fazer um exame de sangue e esse exame já conseguir dizer, olha, tem um câncer, então procure e vá saber onde está. Muito tem sido investido nisso, muito tempo, muito dinheiro. Existem muitos pesquisadores brasileiros também trabalhando nisso. E parece que essa é uma perspectiva que vai se colocar no futuro, que seria ótimo, porque simplificaria muito essa busca do diagnóstico precoce. Ainda não é uma realidade, mas parece que isso vai ser uma realidade no futuro não muito distante aí.
Eu agradeço muitíssimo a atenção da professora Maria, doutora também, Maria Del Pilar Esteve Dias, que é chefe da Oncologia Clínica do ICESP, da Faculdade de Medicina. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço.